Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou a Cris Casquet, mestre e doutoranda do programa, e hoje converso com a professora Vera Bastazin, líder do grupo de pesquisa Categorias da Narrativa, e com o professor Fábio Roberto Lucas, também integrante do grupo. Bem-vindos, é um prazer muito grande receber essa dobradinha de professores queridos, inclusive a minha orientadora, e trazer informações aos nossos ouvintes sobre essa atividade tão importante para o programa, que é um grupo de pesquisa. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, sim, Cris. É um prazer muito grande estar com você, ao lado do Fábio também, retomando um pouquinho o trabalho que a gente faz no grupo de pesquisa e podendo dialogar com todos os nossos alunos e colegas, enfim. Agradeço muito essa iniciativa de vocês, acho bem bacana.
Muito obrigado, Cris, pelo convite. Também é uma alegria estar aqui participando do podcast junto com a Vera para a gente falar, né, do trabalho que a gente faz, que é um trabalho muito prazeroso e, ao meu ver, também muito produtivo lá no grupo de pesquisa Categorias da Narrativa. Vai ser bem bacana conversar sobre esse assunto, né?
Ótimo. Então vamos começar, Vera, contando um pouquinho como surgiu a ideia de montar esse grupo de pesquisa, Categorias da Narrativa? Quem teve essa ideia? Qual foi a motivação? E qual é o propósito do grupo?
Tudo bem, Cris. Só que esse mérito, vamos dizer assim, ele não é exatamente meu. Porque este grupo nasceu com uma professora. Ele é o grupo mais antigo do programa. Ele é de 2003. Nossa. Em seguida vieram os outros, o grupo de pesquisa sobre narrador, sobre diaconia, sincronia, veio também o de tradução, etc. Mas o nosso grupo, na realidade, ele foi criado pela professora Olga de Sá. É uma colega que não está mais entre nós, né? Mas a Olga era alguém muito entusiasmada com a literatura e também tinha uma formação incrível. Ela era formada em letras, em filosofia, em ciências religiosas, e muito ligada também ao cinema. E ela que deu o início, então, a esse grupo. E o que é bacana também a gente lembrar é que, apesar desse grupo estar fazendo 20 anos,
20 anos, hein?
Um tempo incrível, algumas das pessoas do momento da criação do grupo continuam entre nós. Nós somos, acho que, em 3 que estão desde o começo, e mais ainda o professor Gerson, que é o nosso vice-líder, né? Ele não é da PUC, é de uma outra instituição. E o que é bacana, né, é que a gente tem esse diálogo também com uma diversidade de pesquisadores, né, de outras instituições. E isso vem desde a origem do grupo. E assim como o professor Paulo César Carneiro Lopes, que também está conosco, né, desde o início. Em 2003, por iniciativa da professora Olga, de estar criaram um grupo dentro do programa e começaram, então, a estabelecer as relações com a filosofia das letras, da literatura, especificamente. Olga de Sá foi uma estudiosa, assim, da Clarice Lispector. Ela é um nome de referência, né, aos estudos em geral da Clarice, e também sobre o conceito de epifania. A Olga já ficou conhecida na universidade, porque era orientanda do professor Haroldo de Campos, né, o poeta e professor Haroldo de Campos, e já estava enfrentando o conceito de epifania. Enfim, era uma professora de uma referência incrível. E, depois de alguns anos, ela se desligou da PUC, em função, ela também era diretora de um centro universitário de Lorena, e ela acabou por se dedicar a esse centro universitário e ela acabou se desligando da PUC. Foi um momento, assim, para nós muito triste, assim, porque queríamos realmente, a presença dela era singular entre nós. E aí ela veio falar comigo e falou, oh, gostaria muito que fosse você a assumir a liderança do grupo e dar continuidade. E eu, naquele momento, me senti até um pouco assim, constrangida, porque a Olga tinha uma habilidade para lidar, um senso de humanitário, um senso humanitário assim, para lidar com as questões de reflexão, de crítica literária. Mas acabei assumindo, e é um grupo que só trouxe alegrias, né? Porque ele foi crescendo. É, eu nunca tive a preocupação de que esse grupo fosse muito grande, sabe, Cris? Porque era um grupo seleto de pessoas que vinham de diferentes instituições. Nós tínhamos mais pesquisadores ainda de outras instituições. E foram chegando os alunos. Hoje nós temos aproximadamente uns 18 componentes, né, entre pesquisadores e alunos. Faço parênteses para dizer, pesquisadores são todos aqueles que já têm o título de doutor. Alunos são considerados pela CAPES os mestrandos, os doutorandos e mesmo alunos de graduação. Então, a CAPES é quem faz essa diferenciação e nós temos um grupo hoje de aproximadamente 6 a 8 pesquisadores, né, doutores. Aliás, um pouco mais, porque nós já temos os alunos do programa que já têm o título de doutor, são egressos, mas continuam conosco, né?
Sim.
Então, nós somos aproximadamente 8 pesquisadores.
20 anos, hein, Vera?
20 anos, é uma história mesmo, né?
Que experiência fantástica.
Muito bacana, e essa diversidade, entendeu? De pensamentos mesmo, de formação. O que é bacana no grupo é que nós temos pesquisadores que têm uma formação na filosofia, também nas ciências da religião, estudiosos incríveis, né? E cinema agora, vídeo, né? Nós temos também gente ingressando nessa área, ou seja, a diversidade só enriquece ainda mais o grupo, né? Eu gostaria de falar também um pouquinho para quem está nos ouvindo, para a gente conhecer um pouco e relembrar as conquistas que a gente teve como reconhecimento, como publicações, né?
Claro.
Esse grupo tem trabalhado com alguns objetivos, algumas metas que nós temos marcado. A partir de um determinado momento, nós vimos que era importante determinar essas metas, né? Porque a instituição cobra da gente a questão das publicações. E nós, na época da professora Olga, nós já tínhamos uma revista que tinha um grande destaque na literatura, que chamava-se Ângulo, e a professora Olga, na ocasião, ela criou uma editora, e ela era extremamente cuidadosa com as imagens, com a diagramação, com os textos, são revistas belíssimas. Eu só sinto, Cris, que a gente esteja no podcast e não possa trazer, né, para mostrar um pouquinho desse material, que era belíssimo, né? Era, não é, nós temos esse material todo. Mas as revistas não continuaram. Agora ela já faleceu. Quando ela faleceu, foi muito difícil a gente trazer para o programa, porque, na realidade, o programa já tinha, né, uma revista do programa, que é a Fronteiras. Então, nós não demos continuidade para as revistas. Mas, naquele material, tem muita publicação no grupo, revista Ângulo e revista Calliope. Elas estão ainda em circulação e tal. E também a revista Fronteiras, que acolheu uma proposta nossa, foi em 2018. Nós trabalhávamos a temática da alteridade, que era uma temática já vinda de uma temática maior que trabalhamos durante alguns anos, que foi o afeto, razão e a constituição do sujeito na literatura. Foi uma temática que envolveu muito, né, o grupo, e dela foram surgindo vários desdobramentos. E um deles foram os estudos sobre a alteridade. Aí eu propus para a professora Maria Rosa, que é a editora-chefe, né, da revista Fronteiras, e ela achou bacana um número especial sobre a alteridade. Todos os componentes do grupo, na ocasião, submeteram seus artigos, e foi tão bacana, o sucesso foi tão grande da escolha desse número especial, que nós recebemos muitas submissões também de outras pessoas, e a Rosa falou, vamos, podemos perder, o material é muito bom, vamos fazer dois números sobre a alteridade. Eu nem sei se a revista já teve outras situações que ela publicou dois números sobre o mesmo tema, mas no caso da alteridade isso aconteceu, foram os números 21 e 22, né? Foi uma conquista como grupo, né? Não como pessoas individualmente, mas como grupo. E, atualmente, nós também temos realizado uma parceria muito bacana, que tem sido com a Universidade Católica Portuguesa. Foi um convite para nós integrarmos algumas discussões com o grupo de pesquisa deles, e dessa interação entre os grupos de pesquisa surgiu, então, a proposta da publicação de um livro. Aí, para nós era especialmente particular pela importância de ser dessa internacionalização, e o primeiro livro, e o livro saiu em 2022, chama-se Literatura, Artes e Religião. Então, articulando, né, os dois grupos de pesquisa com pesquisadores daqui, então, do Brasil, né, de Portugal, mas não só. Tem gente também da Espanha, da Itália, da França. Então, é uma publicação que, aliás, está chegando esta semana. Os exemplares estão chegando lá no programa que nós estamos recebendo, né? Porque o lançamento foi feito em Portugal. E tem um desdobramento ainda, eu falei da publicação, porque foi proposto agora um segundo volume. E nós já estamos trabalhando nessa segunda temática proposta, e vai sair o segundo volume da Literatura, Artes e Religião. É um desafio, né? Eu particularmente posso dizer que pensar e escrever sobre essa questão articulando a literatura e religião é um grande desafio, mas muito gratificante. E aí também o Fábio chega, né, um dos últimos integrantes a chegar no grupo, já chega como pesquisador e um estudioso de Paul Valéry, com entusiasmo e uma competência teórica, vamos dizer assim, que o grupo só tem a enriquecer com essa contribuição do professor Fábio, né? Eu passo também um pouquinho a palavra para o Fábio, que pode dizer mais desses últimos tempos, estando no grupo como pesquisador. Você pode falar um pouquinho, Fábio?
Sim, posso sim, Vera. Obrigado pela acolhida, né, pelas palavras. Acho que, assim, posso dizer para quem está nos ouvindo que eu cheguei na PUC por meio do grupo de pesquisa, né, por esse grupo de pesquisa das categorias da narrativa, né? Minha formação tinha sido na Universidade de São Paulo, depois eu fui trabalhar como pós-doc na Universidade Federal do Paraná. E enquanto, né, eu estava em Lavras, né, eu conheci o Paulo César Carneiro Lopes, o professor Paulo, que a Vera mencionou, que é um desses membros desde o início, né? E eu e o Paulo tivemos muitos diálogos interessantes. Foi um encontro assim cheio de conversas, daquele que, de fato, né, quando você conhece alguém que... né, que vai te acompanhar assim para o resto da vida, né? E o Paulo disse: você precisa vir, né, para o nosso grupo. E aí, bom, enfim, ele, né, pediu para a Vera me acolher. A Vera muito generosamente me acolheu. E desde então eu tenho, com muita felicidade, participado desse grupo, Todo mês é um dos grupos assim que é uma experiência enorme, é um privilégio muito grande assim. Eu digo porque já participei de muitos grupos de pesquisa e eu sei o quão difícil imagina manter 20 anos, né, de uma pesquisa, de um grupo que tem uma história, que se reúne todo mês para ler textos e ler e discutir textos com rigor, com aquele desejo de se aprofundar, de entender, né, de conversar sobre literatura. É realmente um grande feito, assim. Eu só posso agradecer, né, por ter sido acolhido pelo grupo. Acho que é como a Vera levantou agora, né, há uma dinâmica assim muito interessante de diálogo entre questões da literatura com dilemas sociais, existenciais, filosóficos, né, que a gente abre, e para isso a gente também tem, como ela mencionou, essa diversidade de pesquisadores no grupo, né? Então, temos pessoas realmente muito afinadas com debates teológicos, com debates da semiótica, né? Por exemplo, o professor Gerson, o vice-líder, é um grande pirciano, né, Vera? Que está sempre trazendo o pierce e tudo mais para a gente pensar, dentre outras contribuições, né, que o grupo acolhe e reverbera, né? Então, essa dinâmica, ela tem se revelado muito produtiva para pensar, né, e produzir no interior desses projetos, né? Acho que teve a Vera mencionou da literatura e alteridade. Eu ainda não estava no grupo. Quando eu cheguei, eles estavam começando esse trabalho com a questão, com esse trabalho integrado com a Universidade Católica Portuguesa, em torno do tema da redenção, né? E aí é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas podem dizer: ah, mas é um conceito religioso, né? E eu também, como a Vera, também fui me aproximando dessa discussão, conversando com os colegas, né? Mas toda a história, né? Acho que o Paulo, né, Vera, sempre menciona muito isso, né? Esse desejo, né? E você também, quando estudou a Hilda Hilst a partir dessa temática, né? Esse desejo de encontrar o sentido, né? Que nos mobiliza tanto na experiência literária e, nesse sentido, né, evoca também um diálogo produtivo com diferentes experiências religiosas, sem necessidade de nenhum tipo de, né, de partidarismo ou de adoção de uma religião ou qualquer coisa dessa ordem. Mas um diálogo produtivo, né, com a questão da redenção, tal como ela se desdobra também na filosofia, isso foi assim incrível, assim, realmente rendeu muitos frutos esse projeto, né? E um ponto interessante que vale sublinhar é esse caráter coletivo que a Vera também sublinhou, né? Então não é uma conquista, não é de um pesquisador, que a gente também sempre tem que aplaudir, né? Mas a Vera é muito atenta a essa dimensão coletiva, institucional, né? Ela e o Gerson, como os líderes do grupo, também pensam sempre em como levar o grupo como um todo à frente, e isso é admirável, também. Não é algo que eu conheci, né, muito em outros grupos de pesquisa, né?
Exatamente, trazendo exatamente o conceito de grupo, né?
Exatamente, exatamente. E eu acho que ainda, né, depois de 20 anos e com tanta história, a impressão que que a gente tem é que ainda esse grupo vai ter muita história para contar.
Então, a minha próxima pergunta era justamente essa, mas acho que vocês podem complementar, que eu queria saber um pouquinho sobre a dinâmica do grupo. Como é que vocês se preparam? Que materiais vocês utilizam? Como se dão as discussões e quais são as temáticas atuais?
Fábio já fez essa referência, né? Nós nos encontramos uma vez ao mês, né? Sempre às sextas-feiras, fixado um dia e depois um horário, a gente procura realmente manter para que todos possam organizar a sua vida profissional e como estudante, como pesquisador, em função disso. Então, nós nos encontramos uma vez por mês, às sextas-feiras, intervalos que vão de 3 a 4 semanas, né? Às vezes, em função de feriados, pode ter um intervalo maior ou menor, mas e no horário também é das 10 ao meio-dia e meia, 1 hora. É o horário que a gente fixou e que tem funcionado muito bem. Até o período de pandemia, esses encontros eram presenciais, eles aconteciam mesmo na sala do programa. E a gente até gostava de estar na sala do programa, porque era um clima assim, de encontro muito produtivo e muito agradável. Com a pandemia, nós passamos a fazer os encontros então, online e temos mantido até agora online. Isso porque o online acabou facilitando a vida não só de nós, pelo deslocamento em São Paulo, né? Mas porque temos professores, tem um que é de Jundiaí, enfim, vários diferentes municípios do estado de São Paulo e outros que moram bem distante da PUC, né? Tem pessoal que vem de várias regiões. Isso facilita muito, a gente acaba ganhando tempo fazendo online. Mas temos a vontade, sim, e estamos aí numa programação de termos alguns encontros presenciais, né, vez por outra, para poder ter o contato físico, né? Isso é muito bom, é muito saudável, e a gente sente falta disso, né? Temos sentido a ausência uns dos outros, né? Mas, por enquanto, ele é online. Em termos de temática, né, nós elegemos, como eu fiz referência há pouco, a temática do afeto, razão e a constituição do sujeito na literatura, que foi tendo desdobramentos, né? Desdobrou-se para a alteridade, a questão da razão, né? A crise da razão, a não hegemonia do logos. A gente estudou muito o Marx Horkheimer, depois o conceito de sujeito. A gente tem feito o quê? São desdobramentos, né? Pelo interesses do grupo e a seleção então de teóricos que nos possibilitem aprofundar o processo de reflexão. Atualmente nós estamos muito focados na questão da temporalidade com o Paul Ricoeur. Nós já tivemos estudos sobre temporalidade assim bem aprofundado, fizemos uma leitura magnífica do Santo Agostinho com alguns componentes do grupo que nos ajudaram bastante nessas leituras, porque já tinham isso, de certa forma, apurado, vamos dizer assim. E é importante dizer também que, apesar do foco teórico, né, é sempre extremamente saudável, prazeroso, as discussões sobre os textos literários, né? Então, essas coisas estão sempre entremeadas. E, no caso dos textos literários, a gente está sempre muito aberto para as escolhas e para as sugestões do grupo. E, muitas vezes, são escolhas, são sugestões que vêm em decorrência da pesquisa do pesquisador, do aluno, etc. Então, ele propõe, aí todos vão fazer aquela leitura e a gente faz a discussão a partir dos subsídios teóricos que temos desenvolvido, né? Então, há uma diversidade muito grande nos textos ficcionais, e o que alimenta de uma forma extremamente enriquecedora o grupo. Temos caminhado por aí.
E alimenta as pesquisas também, né?
Sim, sem dúvida, porque aí você tem um grupo de pessoas discutindo sob diferentes perspectivas, né? E isso é muito bom, isso deixa a gente bastante satisfeito e abre horizontes, né? Questões, autores que nós nunca tínhamos pensado antes, de repente você está enfrentando, você está discutindo, você está descobrindo, né? Eu até trazendo para a tua pesquisa. Muitas vezes isso acontece, como eu já levei essa experiência para a sala de aula, né? Então, é um contato, eu volto a dizer, né, a questão da diversidade de perspectivas teóricas, de vozes, né, e de escolhas ficcionais. Uhum. Isto é muito gratificante, né? E o Fábio chegou também trazendo uma outra formação, e o Fábio com um apuro teórico, né, que a gente tem que reconhecer, né? A contribuição dentro do grupo tem sido bastante expressiva, né? E o Fábio talvez possa complementar um pouquinho também em relação a isso, porque a gente seleciona, vai falando algumas coisas, mas deve esquecer uma porção de outras, né?
Quero saber, assim, você tem uma participação muito ativa no grupo, traz reflexões importantes que movimentam as discussões e contribuem muito para o crescimento de todos, né? E conta para a gente, então, como é que é ser um pesquisador e fazer parte desse grupo?
Bom, na verdade, é o grupo mesmo que tem essa dinâmica, né? Assim, ele oferece, por meio desse processo, né, que a Vera mencionou, de articulação de questões teóricas com corpos diferentes, né, corpora literárias e tal, essa oportunidade da gente discutir as grandes questões, né? E articular como é que os conceitos da teoria literária, dos estudos literários vão se transformando, né, de acordo com esses diferentes textos, né? Então, a gente pôde, ano passado, fazer vários encontros dedicados aos contos do Borges, né? Não sei se você, a Vera, se lembra, né? Assim, o quão interessante foi, né, ter, ao mesmo tempo, a cada encontro, um diferente texto teórico a respeito do problema do tempo, né? Com Foucault, Paul Ricoeur, Agamben, e a cada texto, né, a gente articulava, né, pensava junto com um conto do Borges, que é um autor desses, né, que quando o assunto é o tempo e narrativa, né, é enorme, né, enfim. E de fato, a gente vê no grupo essa vida dos conceitos se desdobrando nas pesquisas. Eu também posso agora falar pelos meus orientandos, né, que agora também vem procurar dizendo, olha, eu queria entrar no grupo, né? E uma coisa é você ler um texto, sei lá, como A Linguagem e a Morte do Foucault, né, sozinho, em casa, e um texto que já cita, inclusive, né, um conto do Borges e tudo mais. A outra coisa é você discutir isso em grupo, porque quando você discute em grupo, de fato, cada um vai tentar pensar as consequências daqueles conceitos de uma forma diferente, né? Vai pensar tendo em vista outras obras literárias. Então, é muito produtivo e a gente tira um pouco essa insegurança, né, que todos nós, como pesquisadores, temos, né, que é do trabalho muito solitário, né? Da gente ter essa lida com os textos, a lida, né, com a escrita, né? E muitas vezes a gente só vai ver, né, o que o outro acha, né, quando a gente mostra, né, o trabalho para o orientador, né, ou para a orientadora, né, o momento da revelação. Mas todo aquele processo poderia ter sido, né, muito enriquecido se ele tivesse tido passo a passo essas discussões, né, se a gente pudesse conversar sobre o que a gente está pensando, como a gente está pensando. E nesse sentido, acho que a interlocução no grupo é muito interessante. E quando a gente sai um pouco também dessa situação de sala de aula, né, em que, de fato, a gente tem essa situação mais dialogada, né? Porque informação estamos todos nós, né? Porque o pesquisador, em tese, é justamente esse que não para de estudar, né? E que está sempre estudando, né? Então, enfim.
Pois é, mas é um espaço, né? Um espaço tão importante para essa troca, né? Para essa troca prática e teórica, isso que você falou, né? O nosso lugar de pesquisador tão solitário passa a ter ali uma ressonância, né, tão importante no grupo, e é muito enriquecedor.
E um outro ponto importante também, Cris, é o grupo também dá, isso digo também por mim, porque como a Vera lembrou, eu vinha de um doutorado em Valéry, né? Que é, apesar de ser alguém que pensou muito teoria literária, né, tem textos clássicos de poética, de teoria literária, né, em geral, né, mas é um poeta, né, é um poeta, né, e poder integrar um grupo de categorias da narrativa também me permitiu trazer um pouco esse olhar, né, de quem vinha da poesia, mas que estava interessado em pensar a narrativa, em pensar a ficção, né? Porque a dimensão da ficção é algo que une, digamos, né, articula, né, esse lugar entre a prosa e a poesia. E eu acho que o grupo ele também ele é um espaço para nos colocar em contato com um campo um pouco mais amplo, né? Impedindo que a gente fique muito fechado no nosso autor ou no nosso, na nossa autora, nos teóricos que a gente escolheu, né? Também essa decisão que a gente vai tomando, né? A cada semestre, a cada ano, de estudar novos textos, de estudar novos teóricos, né? Também nos permite assim um contato com um campo, né? Aquilo que a gente poderia chamar o contato com um campo, né? Assim, você encontra o campo, né? O campo de pesquisa, o campo literário. Então, nesse ponto também a participação no grupo é essencial.
Muito bacana. Bom, eu ia perguntar também quais são as produções do grupo. Vera já falou um pouco, mas eu não sei se vocês estão produzindo algum material agora, além desse livro que está chegando, ou se vocês têm algum projeto em mente, e como as pessoas podem ter acesso a essa produção, Vera?
Esse livro que está chegando agora, que foi editado exatamente pela editora da Universidade Católica Portuguesa. É um livro vasto e ele é muito interessante pelo fato de trazer perspectivas diferentes também em relação a uma mesma temática, mas trazida via música, via artes plásticas. Então, um colaborador, vai, que também está produzindo, que eu achei muito interessante, que é um arquiteto, né? Então ele vai relacionar a questão do espaço com a temática que está sendo discutida, né? E aí linka com a literatura. Isso vai ampliando horizontes, né? E vai sair, então, nós estamos agora trabalhando. Alguns componentes do grupo estão trabalhando com temáticas já do segundo volume, né? Que deve sair. Nós temos a entrega marcada para agosto. Há uma perspectiva entre o final deste ano e o início do próximo ano. E, além disso, as publicações elas vão para vários periódicos científicos, né? Que aí são produções, vamos dizer, mais no nível individual. Esses que eu enumerei, eles são resultado do grupo, não só porque a gente discute no grupo, mas porque mesmo o texto produzido é trocado dentro do grupo. Todos leem, discutem, e a gente até chega a fazer um tipo de revisão mesmo de texto, sabe? Para poder ir para os pareceristas, porque todos esses textos são sempre depois submetidos, né, aos pareceristas. Então, pontualmente, o que eu teria para te dizer nesse momento são essas publicações. Nós não temos um livro só do grupo de pesquisa, isso não. Nem chegamos a discutir se seria o caso, porque, não sei, não pintou isso ainda, de fazermos um livro só do, olha, essa é total expressão do grupo de pesquisa. Não, nós não temos isso. Nós não chegamos ainda na expectativa de produzirmos um livro só nosso, não. A gente tem compartilhado, né? Essa tem sido a direção do grupo.
Como que
E
as
tivemos
pessoas
várias.
fazem, Vera, para entrarem
É
no
só,
grupo?
na realidade, eu posso deixar o meu e-mail, vbastazin@pucsp.br. E aí eu passo as informações mais específicas de horário e faço um pequeno e situo um pouco as pessoas em relação àquilo que estamos fazendo no momento. A gente também troca, tem um sistema de troca dos textos para facilitar o acesso das pessoas, né? E aí vamos nos encontrando, fazemos uma apresentação na chegada desses novos alunos e pesquisadores e vamos tocando o trabalho.
Eu vou deixar na descrição do programa o seu e-mail, Vera, para as pessoas interessadas entrarem em contato. E eu quero dar os parabéns para vocês dois, grandes pesquisadores do grupo, pelas produções, pelo trabalho lindo que vocês desenvolvem, pelo grupo acolhedor, né, e pela pelos resultados tão importantes, né, que vocês têm conseguido. E como é gostoso, prazeroso a gente poder trabalhar em grupo. Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês no nosso programa e deixá-los à vontade aí para despedidas e deixar algum recado. A palavra está com vocês agora.
Eu vou iniciar a despedida para deixar a última palavra com a Vera, né, que é a nossa líder do grupo, e dizer, na verdade, que a gente agradece, Cris, pelo convite, e também, né, também dá a você os parabéns, porque você também faz parte desse grupo, né? Foi muito legal, conversar sobre o que a gente tem feito, e espero, né, revê-la. Né, rever a Vera, revê-la você também, bem como, né, as pessoas que estão nos ouvindo e que vão, né, se interessar em participar do grupo. Né, deixo aqui minha despedida, meu beijo para todas as ouvintes, todos os ouvintes.
Eu também quero parabenizar. O Fábio falou uma coisa super importante, que é a ideia que vocês tiveram de fazer essa entrevista com os líderes dos grupos. É uma forma da gente fazer o programa se tornar mais conhecido, né? Por essa face também, né? Que é um trabalho altamente gratificante. E que nos faz crescer efetivamente quando se fala no plano intelectual, metodológico e o conhecimento do universo literário, né? E agradecer particularmente a oportunidade que eu tive aqui de relembrar a nossa querida professora Olga de Sá, que foi quem deu origem a todo este trabalho, né? E articular esse grupo que eu acho que essa marca humanitária, né, que é tão presente na Olga, né, eu acho que a gente tem conseguido manter exatamente pelas relações não só intelectuais, mas relações de afetividade, a vontade de estar juntos, a vontade de compartilhar, esta ajuda mesmo para a pesquisa de cada um, a mobilização das pessoas para ajudarem um colega. Eu acho que é alguma coisa que a gente tem como herança que vem de um nome muito querido, que foi a Olga de Sá, né? E ter relembrado me deixou bastante feliz. Obrigado, Olga, onde você estiver. E obrigado, Cris, por ter nos propiciado esse momento tão gostoso. Estamos de braços abertos, quem
Isso.
quiser, estiver querendo aí participar, e não necessariamente participar, pode ir lá conhecer, ver a proposta atual, quais são os passos que nós temos aí pela frente, e daí acho que faz bem, né? Faz muito bem conhecer o que está sendo oferecido pela PUC, pelo Programa de Literatura e Crítica Literária. Eu acho que é ótimo isso.
Muito obrigada, foi ótimo conversar com vocês. Lidera PUC, SP fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.